Na Mira da Verdade, com Tito Rocha e Leandro Quadros.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Quem sempre está comigo é ele, professor Leandro Quadros.
É uma satisfação estar com você, amigo ouvinte, para estudarmos a Bíblia. E esperamos mais uma vez que Deus use a Bíblia para responder suas perguntas. Envie-nos e estamos esperando.
O Reinaldo, ele diz o seguinte, professor: sou católico, mas tenho estudado a Bíblia. E no segundo mandamento, diz para não adorarmos imagens e esculturas. Isto se refere somente a deuses do mar, do céu, como o sol ou animais? Ou esta lei se refere a qualquer pessoa, como santos, por exemplo?
Oh, nossos irmãos católicos interpretam o mandamento como uma referência somente às divindades pagãs, né? Mas quando analisamos o todo das escrituras, percebemos que este mandamento se aplica também a outros seres, inclusive seres humanos, tá? Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Atos capítulo 10, que vai nos mostrar isso. Atos capítulo 10, vou ler aqui para você o versículo, é aqui no capítulo 10, é só um versículo que eu quero encontrar aqui, onde Cornélio coloca-se de joelhos diante de Pedro.
Atos
capítulo 10, e aí vamos ver a resposta de Pedro, né? Aqui, ó, verso 26, na verdade, ó. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então é óbvio que o mandamento, mesmo que em primeira instância...
No 25 ele disse que ajoelhou,
que
né?
Que se ajoelhou. Mesmo que em primeira instância o mandamento de Êxodo 20 proíba adorar divindades pagãs, ele também se amplia e nos mostra que não devemos nos ajoelharmos, adorarmos ou venerarmos até mesmo seres humanos. E quanto ao culto aos anjos, que existe também na Igreja Católica, Apocalipse 22, 8 e 9 nos mostra que um anjo não aceitou adoração nem veneração do apóstolo João. Então o mandamento se expande, tá? Leia Atos 10, 25, 26 e Apocalipse 22, 8 e 9. Há um outro texto também, Deuteronômio 4, 15 a 19, e você vai ver que o mandamento se expande para referência a seres humanos também e, obviamente, a supostos santos.
Então, essa questão de santos, por que se considera santo? Você acha que alguém pode chegar a um grau de santidade antes da volta de Jesus?
A Igreja Católica tem uma outra coisa em mente, né? A Igreja Católica crê, pela tradição eclesiástica, que o Papa tem a capacidade de canonizar alguém. Então é isso que acontece, né? Não que a Igreja Católica não tenha, assim, crenças de perfeccionismo, tá? Então, é porque o Papa, por ser, entre aspas, o representante de Deus, ele reconhece que algumas pessoas, ou por meio delas, ocorreram milagres. Então ele acaba canonizando essa pessoa.
Isso na Bíblia tem alguma orientação para isso?
Nenhuma. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, na verdade, que santo não é uma pessoa impecável, que faz milagres, ou uma pessoa que é canonizada. A Bíblia ensina que santo é um crente pecador que está convertido no processo de santificação. Um texto que vai nos ajudar nisso é 1 Coríntios 1, 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sósteres, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então na Bíblia, santo é um crente que está pecador, que está no processo de santificação, de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então esse é o conceito bíblico, não tem nada a ver com este conceito católico.
Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado, professor, por estar com a gente.
Obrigado, Tito. Obrigado, amigo ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Até o nosso próximo encontro. Tchau.
Tchau.